Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Um ótimo dia a todos. Eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o nosso programa falando sobre os desafios que o Brasil deve enfrentar para gerar mais energia sem provocar tantos impactos sobre o meio ambiente. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, acaba de divulgar estudo que analisa essa questão.
Antes de a gente continuar falando sobre o estudo, Mônica, acho que vale a pena um esclarecimento. Quando se fala de setor energético, estão incluídos aí segmentos como petróleo e gás, energia elétrica e biocombustíveis. O Brasil se destaca por ter uma matriz energética bem mais limpa que a de outros países, principalmente na geração de eletricidade. As 852 usinas hidrelétricas existentes no país geram 94% do que consumimos.
E o estudo do IPEA traz boas notícias. Ele aponta que a quantidade de energia gerada pelas chamadas fontes alternativas deve dobrar nos próximos 4 anos. Aí estão incluídos os parques eólicos, que já foram considerados muito caros e pouco eficientes, mas já estão conseguindo se estabelecer no país, com projetos no Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia. Mas a energia solar ainda apresenta custos que dificultam sua expansão.
O técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Gesmar Rosa, explica que o desafio é justamente aumentar a participação das energias renováveis, principalmente em setores intensivos, como o industrial.
A tendência que existe em todos os países industrializados é que você consiga produzir riqueza, por exemplo, $1,000, com a mesma quantidade de energia. Ou então que você reduza essa quantidade de energia e consiga gerar esse mesmo grau de riqueza. Isso vale principalmente para a questão da indústria, e a gente está um pouco atrasado nessa trajetória, onde a gente nota que alguns setores da indústria, até porque o Brasil é intensivo em produção mineral, né, que demanda muita energia, então é um setor que há alguma defasagem e precisa ter um olhar, mais diálogos, governo e indústria nesse sentido.
Vários dados levantados pelo relatório precisam ser analisados com muita atenção pelos gestores públicos. Um deles é que os gastos previstos para o setor energético até 2017 são 9 vezes maiores do que o orçamento para o meio ambiente para o mesmo período. O pesquisador Gesmar Rosa considera que não só a questão ambiental precisa ser levada em conta na hora de se traçar políticas públicas para o setor. A explicação é longa, mas vale a pena conferir.
Há muito recurso nesse setor, mas de alguma forma ele tem que também verificar melhor os impactos e a tendência de impactos do setor de energia ao meio ambiente. Porque a geração de etanol, por exemplo, que é energia renovável, ela pode causar grandes impactos, aumentar a perda de biodiversidade, problemas com a água, competição, conflito por terra, etc, etc. Então são questões que precisam ser melhor trabalhadas. E como se trabalha? Coordenando ações de ministérios, de órgãos públicos e da indústria com maior fiscalização, capacitação das entidades fiscalizadoras do meio ambiente. Essa é uma questão. A outra questão é econômica. Não adianta a gente ficar gerando mais e mais energia, gastando mal, consumindo mal, sem ter política de eficiência energética, mantendo equipamentos obsoletos, motores muito velhos, turbinas que não estão gerando aquela capacidade que ela poderia gerar. Então, isso existe e a gente está apontando que há necessidade de redirecionar as políticas de eficiência energética, ou seja, consumir energia de forma melhor para gerar melhor, mais renda, e aumentar a cogeração, ou seja, de uma mesma cadeia de produção, você conseguir consumir, mas também gerar energia, como acontece na cana-de-açúcar e nos biocombustíveis em geral. Outra coisa que a gente aponta também é na questão social, ou seja, se nós queremos, no longo prazo, combinar a geração de energia como uma atividade que pode gerar também outros benefícios, que se faça isso.
Como o objetivo do mercado é ofertar energia de forma mais barata para obter mais lucro, o pesquisador destaca o papel das políticas públicas. Para ele, incentivos governamentais podem fazer não só com que a matriz energética brasileira se mantenha limpa, mas colaborar na redução de seus impactos ambientais e, de quebra, fazer com que o setor energético seja uma fonte significativa de geração de empregos.
O coordenador da campanha de energias renováveis do Greenpeace, Ricardo Baitello, reforça esse discurso. Ele reconhece o crescimento das fontes renováveis nos últimos anos, mas observa que os incentivos deveriam vir desde os leilões de energia.
Eu faria uma crítica que seria justamente, além da questão da ausência de uma lei que cria uma política para essas energias, esses leilões, na verdade, promovem uma competição entre essas fontes, o que acaba proporcionando um resultado que é limitado. Então, ao invés de se estimular o crescimento paralelo dessas fontes, o que está sendo estimulado é o crescimento dentro de uma limitação. Então, hoje, no momento, você não pode dizer que eólica, estações de cogeração a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas estejam se desenvolvendo no país. Você tem uma competição por um espaço entre essas três. E, por consequência, você acaba não atendendo, obviamente, a energia do país com essas fontes, você atende só parte disso e acaba necessitando de outras fontes para conseguir completar essa janela energética.
O representante do Greenpeace fala ainda sobre o que poderia ser feito a curto prazo para suprir a demanda por energia no país.
A geração eólica está tendo um boom e deve manter esse crescimento nos próximos anos, mas, é claro, leva aproximadamente um ano e meio para se construir um parque eólico. Então, em primeiro lugar, eu diria que o mais correto seria realizar leilões exclusivos para essas fontes, aí você vai ter uma expansão realmente renovável. Agora, se a gente for falar de uma medida um pouco mais imediata, eu iria pelo caminho da eficiência energética. Hoje, o país teria condições de economizar uma parte de sua energia através de medidas variadas de eficiência para todos os setores de consumo. É claro que a eficiência energética ela não tem tanto potencial para substituir um número tão grande de usinas, mas no momento imediato ela poderia, com uma dose segura, reduzir o consumo nacional em até 10%.
Ricardo Baitello, que é engenheiro elétrico e especialista em eficiência energética, estima que essa economia pode ser feita principalmente pelo setor residencial. Ele lembra da redução significativa de consumo que houve durante o racionamento de 2001. Baitello considera que aquele modelo poderia ser retomado, com campanhas para mudança de hábitos de consumo, além de incentivos para substituição de equipamentos por outros que consumam menos energia.
Atualmente, quando se fala de geração de energia, é difícil não lembrar do polêmico projeto de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Na última semana, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, afirmou que a concessão ou não de uma licença definitiva para as obras será baseada em critérios técnicos e laudos do IBAMA.
A ministra ainda contestou a previsão feita pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, de que a licença seria concedida até o fim deste mês. E foi além. Disse que não vai aceitar interferências no processo. Apesar do tom ríspido da resposta que deu aos jornalistas, Isabela Teixeira afirmou que tem excelentes relações com o colega, que tem o papel de indicar as prioridades de seu ministério, no caso, a construção de Belo Monte.
Além do estudo sobre energia, o IPEA também divulgou na última semana um levantamento sobre a biodiversidade brasileira. De acordo com a análise, apesar de o conhecimento e a conservação dos biomas brasileiros ter avançado muito nos últimos anos, os desafios ainda são grandes. O IPEA alerta, por exemplo, que a distribuição de unidades de conservação pelos biomas brasileiros é desigual, sendo baixa a representatividade de áreas de proteção em regiões como da Zona Costeira Marinha, Pampa e Pantanal.
Outro problema detectado pelos pesquisadores refere-se ao tipo de unidades de conservação criadas no país. Segundo o IPEA, parte significativa da área total de unidades corresponde a áreas de proteção ambiental, categoria com baixos níveis de restrição de uso, o que, de acordo com os analistas, gera dúvidas quanto à efetividade do sistema de proteção.
O estudo divulgado pelo IPEA indica, além disso, que entre as principais causas de perda de biodiversidade no país estão a diminuição de habitat, as mudanças na composição dos ecossistemas, a sobreexploração de espécies, a introdução de espécies exóticas, a poluição e contaminação e as mudanças climáticas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o conhecimento sobre a diversidade genética brasileira ainda é insuficiente e parte desse saber corre o risco de se perder devido à extinção de espécies.
Os comunicados do IPEA sobre biodiversidade e energia fazem parte de um conjunto de estudos sobre sustentabilidade ambiental no Brasil. Dentro da série, ainda serão divulgados informes sobre comércio internacional, políticas públicas de meio ambiente, mecanismo de desenvolvimento limpo, direito ambiental, emprego verde e sustentabilidade na construção civil.
Ambientalistas e cientistas trabalham pelo adiamento da votação da reforma do Código Florestal. Confira os detalhes da polêmica no próximo bloco.
Salão Verde.